voltamos a apresentar Espaço Ecológico, a comunicação a serviço do meio ambiente.
Estamos de volta conversando com Alan Yu Iwama. Ele está falando ao programa Espaço Ecológico pela primeira vez, com muita propriedade, sobre riscos ambientais. Alan, a pandemia da Covid-19 é tratada nesse especial? Qual a relação da Covid-19 com riscos de desastres?
Então, como eu já tinha comentado, né? O livro ele reúne temas associados também com os riscos biológicos, né? Principalmente esse mais recente advindo da pandemia de Covid, e traz estudos que alertam sobre a importância dos painéis e plataformas de comunicação sobre os dados dos casos de Covid, mortes e números de vacinados que têm sido tratados nesse contexto brasileiro desde o início da pandemia em março de 2020. Então, os estudos eles têm mostrado sobre a importância de uma ação coordenada em nível federal e entre seus níveis estaduais e municipais para uma efetiva resposta para a Covid no contexto brasileiro. Também há estudos que analisam questões como a equidade de gênero que parecem ser amplificados nesse contexto da pandemia de Covid. Por exemplo, o estudo ele tem mostrado que profissionais de saúde, trabalhadoras informais, cuidadoras de idosos e mesmo donas de casa necessitam se deslocar pela cidade ou entre as cidades e ficam mais expostas às problemáticas da mobilidade durante a pandemia. Além do medo de contágio pelo próprio coronavírus, as mulheres passaram a lidar com uma redução, por exemplo, de oferta de ônibus ou as ruas mais vazias e um maior tempo de espera nesses lugares para chegar até o seu destino final, aumentando então o medo de assalto ou violência sexual. Então, esse estudo que ele aponta que, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, se estima que as mulheres representam 70% da força de trabalho na área de saúde. Então, estudos como esse trazem um importante elemento para se olhar nesse atual contexto que a gente vem vivendo e que acentua, de fato, esses problemas mais anteriores. Do ponto de vista da gestão de risco de desastres, a gente pode classificar os desastres quanto à sua natureza, né, ou sua origem. Então, ele pode ser geofísico, que está associado, por exemplo, com vulcões ou terremotos, ou climatológicos, associados com secas ou temperaturas extremas, hidrológicos associados com inundações ou movimentos de massa associados com água e meteorológicos, por exemplo, associados com tempestades. A Covid-19, portanto, ela é causada pelo vírus, o novo coronavírus e as suas variantes, e ele é então um desastre de natureza biológica, com esse novo coronavírus que tem alta capacidade de contágio e tem causado mortes em um tempo muito curto, desde que surgiu diante desse contexto mundial, até se produzir a atual vacina. Então a gente sabe também que desde o início da Covid no Brasil, além das mais de 600 mil mortes, a população tem sofrido outras consequências, como a reorganização do trabalho virtual presencial, reestruturação da dinâmica familiar, o desemprego, que tem gerado mudanças importantes sobre a estruturação da gestão do tempo e do espaço em momentos de confinamento. Então, a gente tem vivenciado consequências que são difíceis de mensurar, mas que são refletidas sobre os aspectos psicológicos e saúde mental das pessoas. E alguns grupos têm dado atenção para esse tema. Hoje o cenário novo normal é esse ainda que vem se reestruturando para buscar caminhos para uma sociedade saudável do ponto de vista de integridade física e mental.
Alan, o livro reúne estudos sobre quais temáticas de riscos de desastres?
Bom, desde a década de 90, né, com o primeiro relatório do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que tem reunido pesquisadores do mundo inteiro para organizar dados e produzir conhecimento sobre as alterações climáticas que têm afetado o globo, ele já vem apontando, desde lá da década de 90, sobre a necessidade de ação por parte dos países para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. E o painel, o IPCC, também tem alertado sobre o papel das atividades humanas em um curto espaço de tempo para a contribuição dessas emissões de gases de efeito estufa. Então, hoje, o que a gente tem assistido a eventos extremos de chuva ou eventos extremos de seca com muito mais frequência e intensidade do que a gente via há 30 anos. 40 anos atrás. Então, vários estudos já têm apontado para o aumento dessa frequência e magnitude dos eventos, que na prática as populações têm vivenciado isso no dia a dia. Eu acho que um ponto interessante do ponto de vista da história da humanidade é que, com o início da pandemia da Covid-19, tem surgido vários estudos indicando uma correlação entre o início da pandemia de março de 2020 e a redução dos gases de efeito estufa. A pesquisadora Corinne Lequerre e vários colaboradores têm mostrado que esses confinamentos forçados, graças às políticas governamentais, juntamente com o fechamento de fronteiras internacionais, têm produzido mudanças importantes nos padrões de transporte e consumo da sociedade. Estimou-se, por exemplo, que as emissões diárias de CO2 diminuíram 17% desde abril de 2020, em comparação com os níveis médios que a gente observava em 2019. Então, se discutia durante a pandemia, logo no início da Covid-19, de forma muito exaustiva, um debate sobre a reativação da economia de vários países, ao mesmo tempo que a gente se discutia também essas mudanças de padrões de consumo e transporte que a sociedade hoje vive, e cujo pretexto era regressar para essa nova, o novo normal, a normalidade. E o dilema era esse, e é, continua sendo, que é como superar uma crise econômica que parece ser exacerbada pela Covid-19 e acentua essas disparidades socioeconômicas e raciais também dentro dos países e de forma regional entre os estados e municípios. Então a gente se perguntava, pelo menos nos primeiros 6 meses da pandemia, se a sociedade deveria refletir e repensar sobre esse padrão de consumo e as estratégias de desenvolvimento para um mundo que seja mais equilibrado do ponto de vista ambiental e social. Mas a história recente, ela tem mostrado que os países ditos ricos, né, entre aspas, relutam em assumir a sua responsabilidade na redução de gases de efeito estufa no seu padrão histórico de emissões. Então, são precisamente esses países que desejam de forma mais rápida a reativação da economia, e é um desejo que ele é perseguido, né, seguido por uma outra centena de países que estão em desenvolvimento. Então a gente sabe hoje sobre a importância de uma política nacional e internacional para a mudança ou para a direção de uma economia de baixo carbono. Mas a gente sabe também, como já apontava a diretora do Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Inger Andersson, que alertava que é necessária uma mudança profunda e sistêmica em direção a uma economia mais sustentável, que funcione tanto para pessoas como para o próprio planeta. Não é apenas um efeito temporário que a pandemia pareceu nos mostrar logo no seu início, mas parece que a gente ainda não teve a capacidade de agir de forma rápida diante desses fenômenos que marcam, né, o nosso século XXI, com essas alterações climáticas e a pandemia da Covid-19.
Alan, nós vivemos tempos da chamada emergência climática. Como equalizar os riscos associados às mudanças climáticas e os desastres?
É preciso olhar sempre numa perspectiva de linha do tempo, né? Nós tivemos um marco de ação de Hyogo, de 2005 a 2015, e depois nós tivemos um marco de ação de Sendai, 2015 e 2030. São ambos marcos importantes para a gente se pensar e agir para uma melhor preparação das nações e das comunidades frente aos desastres. São marcos internacionais e que refletem hoje também nas políticas públicas hoje do Brasil. No Brasil, por exemplo, em 2012, com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, nós ganhamos um importante instrumento legal para construir os planos de emergência, os planos para redução de risco de desastres, que estejam alinhados com os instrumentos de gestão territorial. Isso significa que nós temos um aparato legal que é garantido por lei, que os planos diretores, zoneamentos, entre outros instrumentos de ordenamento territorial, eles garantam em sua análise, uma análise, avaliação integrada, considerando essa temática de risco de desastre. Então, o desafio colocado para os gestores, as comunidades, é fazer cumprir o que está na legislação. E para isso, mobilizações sociais e o envolvimento da sociedade em seus diversos setores são fundamentais para essa construção, para esse caminho. Então eu destaco aqui que estratégias no mundo e no Brasil têm colocado também o papel da educação como elemento base para construir essas comunidades mais preparadas para o enfrentamento de risco de desastre. Ou seja, é através de uma formação da participação ativa da sociedade que se vem construindo caminhos para esse aprendizado que que deve acontecer desde as crianças e jovens até os adultos e os mais idosos. Então, um programa bastante importante aqui no Brasil e que ele teve início em 2015 e ele serve de exemplo para todo o contexto nacional é o SEMADEM Educação, que tem levado escolas, comunidades, defesa civis a construírem as suas próprias salas de situação, como a gente diz, para esses monitoramento e alerta de desastres, ou aos seus micro SEMADEM, que é como a própria coordenadora do programa chama, Raquel Trasberg, que são aqueles micro SEMADENs, né, ou micro centros de monitoramento e alerta de desastres, capazes, através da educação, de construir atividades pedagógicas de monitoramento, de alerta e de uma construção participativa das estratégias de redução de risco de desastres. Enfim, a gente sabe que tem muito desafio pelos riscos de desastres, por essa temática, porque elas estão também relacionadas às causas de fundo, já foi mencionada no início da entrevista, né? Mas também é preciso olhar numa perspectiva temporal que há ações importantes buscando responder a esses problemas.
Alan, muito obrigado pela sua participação no programa Espaço Ecológico. Fique à vontade para a sua mensagem final aos ouvintes do programa Espaço Ecológico.
Bom, a mensagem que o livro, né, esse especial Riscos ao Sul Brasil traz, é no conjunto dos seus estudos, né, dos capítulos organizados, é um alerta e uma necessidade de uma visão mais integrada sobre a temática de risco de desastres. Quando eu mencionei no início da entrevista que tratar os desastres não apenas como natural, mas como uma construção social, é buscar compreender também quais são as suas causas de fundo, né, suas causas que estão associadas ao modelo de sociedade que a gente vive, né, aos padrões de consumo e estratégias de como a gente tem feito de ocupar o nosso território. Então a mensagem, acho que é refletir e agir rumo a uma transformação de uma sociedade de fato capaz de garantir o que os nossos marcos legais já preconizam, né? Que é garantir, por exemplo, um ambiente saudável para as nossas e as futuras gerações. E para isso é preciso, de fato, questionar se o modelo hoje que vivemos vai nessa direção ou se a gente precisa mudar completamente o rumo. Nós não temos resposta para tudo, lamentavelmente, e talvez não tenhamos respostas tão rápidas quanto as mudanças ambientais e climáticas que estão acontecendo, mas esse acho que é um caminho e uma das mensagens que esse especial traz. Por último, gostaria de destacar recentemente um grupo de diversos pesquisadores, profissionais, comunidade de prática do tema de desastres. Eles têm assinado um manifesto que é chamado de Poder, Prestígio e Valores Esquecidos, que no termo inglês se chama RADIX, é Radical Interpretations of Disasters, e é um documento que expressa princípios de uma construção de conhecimento sobre o risco de desastres que busca garantir o direito de pesquisa por cidadãos interessados, a valorização do conhecimento local e cultural ante aos problemas associados a esses desastres, respeitando diferentes trajetórias e conhecimentos locais. É um documento que busca reforçar o trabalho em rede e de forma colaborativa sobre a temática de risco de desastres tem muito a se beneficiar. Então, a mensagem do livro também vai nessa direção. Muito obrigado.
Espaço Ecológico, 18 anos. Parabéns.
O programa Espaço Ecológico também é transmitido todo sábado e reprisado aos domingos no mesmo horário, às 8 da manhã, pela Web Rádio Delta Recife, e pode ser escutado pelo www.deltarecife.com.br.
A Paraíba é o único lugar do planeta onde as tartarugas põem ovos em áreas urbanas. Ajude a preservar as espécies e essa atração que a natureza nos oferece. Maiores informações através do e-mail guajiru@ig.com.br. Guajiru se escreve com G no início e J no meio. Apoio Espaço Ecológico, o meio ambiente mais próximo de você.
A reportagem da semana.
Muita gente pode até nem perceber, mas as frutas e legumes da safra, além de serem mais baratos, possuem um melhor valor nutricional. Pois é, fique ligado que você vai saber por quê. Se você não é muito atento ou atenta às safras das estações, deve observar a quantidade de produtos à venda nas feiras e mercados. E se os preços estão menores, geralmente os produtos de safra ficam bem mais baratos por causa da maior produção. Mas vamos falar aqui de alguns produtos que estão em sua época de boa produção até os dias 22, 23 de junho. Entre eles estão o tomate, que está caro por causa da inflação, o abacate, a rúcula, goiaba e quiabo. A primeira dica é pesquisar antes de comprar, é claro. Agindo assim, estaremos fazendo bem para o bolso. A segunda vantagem das frutas e legumes de época é que a produção acontece com menor quantidade de adubos e fertilizantes. Isso é muito bom para a saúde, nem precisa falar, é claro. Mas é importante dizer que esses produtos de safra são mais saudáveis porque também possuem mais nutrientes ofertados pelo solo, segundo os nutricionistas. Entre as tantas frutas que temos no Nordeste, você pode optar pela goiaba, que é rica em vitamina C, tem muita fibra e regula a imunidade. Tem ainda o abacate, que é rico em gorduras boas e ácidos graxos, vitamina A, C e E, e reduz até o risco de entupimento de artérias, de acordo com pesquisas. Temos ainda o tomate, que é rico em vitamina A, C e K, complexo B, potássio e ajuda a regular a pressão arterial. Você também pode se beneficiar com as propriedades dos vegetais folhosos, como rúcula, repolho e brócolis, todos ricos em fibras e muitas vitaminas. Tudo isso é apenas uma pequena amostra de uma combinação que a gente pode fazer muito bem para o bolso e ao nosso organismo com as frutas e vegetais de safra. Jaimaci Andrade, para o Espaço Ecológico.
O Centro de Tratamento da Visão é referência no cuidado com a saúde dos olhos. O CTV realiza cirurgias refrativas a laser, de catarata, retinografia e todos os exames com tecnologia de ponta. Também oferece oftalmologia pediátrica, tudo com uma equipe médica altamente capacitada para cuidar de você e da sua família. Agende pelo telefone 2107-6262. Praça da Independência, número 35. Responsável técnica, doutora Marlene Bezerra, CRM 2950.
O meio ambiente no Brasil e no mundo.
Maior zona úmida do mundo, o Pantanal corre risco de colapso. Os detalhes estão com a Adriana Costa.
A região conhecida como a maior zona úmida do mundo vem correndo sério risco de colapsar. Localizado na bacia do Alto Paraguai, no coração da América do Sul, o Pantanal abrange parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e áreas da Bolívia e também do Paraguai. De acordo com um artigo publicado na revista científica Bioscience, a ameaça de degradação crítica se deve a uma série de decisões locais, aparentemente sutis, que não respondem por seu impacto cumulativo naquele que é um dos ecossistemas mais biodiversos da Terra. Em formato de carta, o artigo é assinado por cientistas da Pantera, que é uma organização global de conservação de gatos selvagens, da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, Pantanal, do Instituto de Pesquisas Ecológicas IP, do Instituto Smithsonian de Biologia da Conservação e também ainda do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, que pertence ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Abrangendo mais de 179 mil quilômetros quadrados de área, o Pantanal tem uma das maiores concentrações de flora e fauna da América do Sul, enquanto serve como um dos modelos mais bem-sucedidos do planeta para o uso sustentável de uma Common Pool Resources, que é um termo da linguagem econômica que significa, em tradução livre, recursos de propriedade comum. É designado Patrimônio Nacional pela Constituição Brasileira e uma região de uso restrito, cuja exploração deve ser ecologicamente sustentável. A maior parte de suas terras é usada para a pecuária tradicional e a pesca por comunidades locais e pescadores esportivos, com relativamente pouco impacto em seus ecossistemas. No entanto, os pesquisadores citam em sua carta que nas últimas décadas houve uma escala perigosa em decisões locais ilegais de uso da terra e propostas para abrir a área para propósitos mais intensivos, que ameaçam coletivamente a sobrevivência a longo prazo do Pantanal. Fernando Tortato, da Organização Pantera, enfatizou que o Pantanal é um ecossistema no qual a extensão e duração das enchentes sazonais são vitais para a manutenção da biodiversidade, da pecuária tradicional e também dos recursos utilizados pelas comunidades locais. Essa notícia foi extraída da matéria publicada pelo Olhar Digital e assinada por Flávia Correia, editado por André Lucena.
As delícias do sertão direto para sua mesa já tem nome: Casa Sertaneja. Queijos, manteiga, carne de sol, bode, peixe, castanha, cachaça de primeira e a primorosa linguiça do sertão. Produtos de qualidade com alto padrão de higiene. Também atendemos por delivery. Casa Sertaneja. Visite e comprove. Rua Manuel Medeiros Guedes, 111, Manaíra. Fones 98720-3391 e 3042-1229.
Espaço Ecológico. Mulheres sustentáveis e empreendedoras.
Mulheres são donas de 40% das micro e pequenas empresas. Os detalhes estão com Adriana Costa.
O Brasil está entre os 10 países com o maior número de mulheres empreendedoras, ocupando o 7º lugar no mundo. Isso, segundo dados Sebrae e da pesquisa global Entrepreneurship Monitor. De acordo com a pesquisa realizada recentemente por uma empresa de tecnologia que desenvolve sistema de gestão empresarial descomplicado para micro e pequenas empresas, realizadas no mês de fevereiro de 2022, com 822 pessoas, 39,9% disseram que atuam em empresas que têm mulheres como proprietárias delas. Segundo o levantamento, apenas 33,2% dos negócios foram fundados por mulheres, enquanto 66,8% foram fundadas por homens. O Centro-Oeste e o Nordeste são as regiões que possuem maior concentração do público feminino nos empreendimentos, com 44,3% e 42,6%, respectivamente, seguidos por Sul, 40,8%, Sudeste, 37,5% e Norte, 35,8%. Além disso, 27,4% dos entrevistados disseram que sua empresa possui até 10% delas em cargos de liderança, 16,1% que possuem até 50% delas no quadro de gestores e somente 17,6% das respondentes disseram que há mais de 50% de mulheres entre os seus gestores. Já 28,3% afirmaram que não possuem colaboradoras em posições de liderança. A pesquisa também apresentou números por setor e, de acordo com dados do levantamento, o segmento do comércio é o que possui mais mulheres proprietárias de empresas, com 45,5%, seguido da indústria, com 32,6% e, por último, serviços, com 31,9%. Também no setor de comércio, 20,3% das empresas respondentes possuem mais de 50% de liderança feminina. Em serviços, o percentual de negócios com mais de 50% de mulheres em cargos de gestão é de 15,1% e na indústria é de 10,9%. Por fim, a pesquisa foi determinante quando buscou entender quais são atualmente os principais desafios enfrentados pelas mulheres no setor do empreendedorismo. De forma ampla e aberta, os respondentes descreveram que o preconceito, o machismo, a jornada dupla, a jornada tripla e a falta de respeito estão presentes no dia a dia das brasileiras no mercado de trabalho. Essa notícia foi extraída da matéria publicada pelo GS1 Brasil.
Se é para salvar vidas, nós fazemos a nossa parte, divulgando há 18 anos informações para preservar o meio ambiente. Portanto, seja consciente e faça a sua parte.
Sustentabilidade em Foco.
A sustentabilidade está cada vez mais presente em nosso cotidiano e no mercado pet também. Clemilson Souza fala sobre esse assunto.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, ABIMPET, o Brasil é o quarto país do mundo em população total de animais de estimação, que segundo o IBGE é composta por 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. Nesse sentido, atualmente o mercado pet brasileiro é o terceiro maior em faturamento do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido. Com números tão expressivos, não é à toa que empresas do setor vêm transformando a forma que produzem roupas, alimentos, comedouros, acessórios e produtos de higiene. Uma grande tendência no setor está relacionada à adoção de ingredientes orgânicos totalmente livres de agrotóxicos para a produção de petiscos e rações com alto fator nutritivo. Além disso, empresas do setor pet têm desenvolvido produtos de higiene como shampoos, condicionadores, sabonetes e cremes livres de componentes químicos que podem afetar o sistema endócrino dos animais. Outra aposta sustentável envolve a retirada do plástico da composição de acessórios. No lugar dele, o bambu vem despontando como matéria-prima substituta graças à sua maleabilidade e resistência. Vale mencionar também as casinhas de cachorro, que começam a ser feitas de madeira de reflorestamento ou então de materiais reciclados e reaproveitados, como caixotes de feira, pneus, entre outros. Essa notícia foi extraída da matéria publicada pelo Pensamento Verde, Festival da Sustentabilidade. My Pet.
Você sabe o que é logística reversa? É recolher e reaproveitar o que é descartado no dia a dia para proteger o meio ambiente. A Sombras é parceira do selo Eu Reciclo e com isso faz a compensação ambiental de suas embalagens. Assim, incentiva as cooperativas de reciclagem e contribui para o desenvolvimento sustentável. Estamos fazendo a nossa parte e convidamos você a vir junto com a gente. Sustentabilidade. A Sombras alimenta essa ideia.
Produzindo com o meio ambiente.
Shopping investe em compostagem para destinar resíduos orgânicos. Acompanhe os detalhes com Adriana Costa.
A compostagem é o conjunto de técnicas para estimular a decomposição de materiais orgânicos e obter no menor tempo possível um material estável, rico em nutrientes para as plantas. Há quem imagine que é um processo complicado, mas é simples e possível de fazer até em casa. Imagine quem lida com grandes volumes de resíduos orgânicos, como os shoppings, com suas praças enormes de alimentação. O Rio Mar Fortaleza implementou o seu próprio processo de compostagem. Os resíduos orgânicos que são gerados pelos restaurantes e operações de alimentação deixaram de ir para o aterro sanitário e agora seguem para uma usina de compostagem, que os transformam em adubo. Desde o início do programa, cerca de 900 quilos de adubo voltaram para o shopping e vêm sendo utilizados na jardinagem e no paisagismo do Rio Mar Fortaleza. A ação é inovadora no segmento de shopping center no Ceará. A ideia é promover o aproveitamento integral dos resíduos orgânicos gerados, que após passarem pelo processo de compostagem e virarem adubo, sejam utilizados também para o cultivo e o cuidado das hortaliças, plantas medicinais e até temperos. Essa notícia foi extraída da matéria publicada pelo Eco Nordeste e assinada por Alice Salles.
Paz no mundo é o que deseja o Espaço Ecológico.
O Espaço Ecológico está na internet. Acesse www.espacoecologico.com.br e se conecte com o meio ambiente.
O programa Espaço Ecológico de hoje fica por aqui.
Apresentação, Clemilson Souza.
E Adriana Costa.
Direção executiva, Gualberto Freire.
O Espaço Ecológico agradece por sua companhia e lhe deseja um ótimo fim de semana com muita paz e apreciando a natureza sem moderação.
Você ficou em dia com as notícias sobre o meio ambiente na Paraíba, no Brasil e no mundo. Durante a semana, a nossa equipe vai trabalhar para trazer mais um programa Espaço Ecológico, repleto de novidades e conteúdos para você refletir sobre a preservação do planeta onde vivemos e o futuro da raça humana. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.